Olá e sejam bem-vindos ao 8º episódio do nosso podcast Fisioterapia de Casal. O episódio de hoje, Mythbusters, alongar previne lesões?
Oitavo episódio, o que significa que já passaram 8 semanas e agora que a quarentena está a chegar ao fim, vai-nos ser um bocadinho difícil manter o ritmo de um episódio por semana. No entanto, vamos fazer os possíveis, não é verdade?
Claro que sim, vamos manter. Vai ser difícil, mas vamos manter.
Que é a promessa?
Deram-nos uma sugestão que eu achei particularmente engraçada. E daí vem o nome do episódio de hoje. Havia uma série que passava no Discovery Channel que se chamava Caçadores de Mitos, em que existiam dois especialistas que usavam elementos do método científico para testar uma série de invalidade de rumores, mitos urbanos, cenas de filmes, enfim. E, portanto, nós vamos tentar puxar isto um bocadinho a nosso favor e a nosso proveito. E vamos fazer aqui uma coisa engraçada, que é tentarmos pegar alguns mitos que existem dentro da área. Neste caso, e neste episódio, vamos falar sobre o alongamento como forma de prevenção de lesões e tentar explorar um tema com a bibliografia que existe. Portanto, nós não vamos divagar, nem vamos dizer tudo o que se sabe sobre alongamento. Não vamos falar de alongamento numa perspectiva de aumento de flexibilidade e amplitude do movimento. Não vamos falar de alongamento numa perspectiva de bem-estar geral, o que for. Vamos ser muito diretos no assunto. Portanto, o episódio vai ser mais curto, o que também para vocês vai ser mais fácil de consumir, porque não vão precisar de tanto tempo. Se calhar começamos por clarificar o que é um alongamento.
Estático.
Sim, estático, porque esta também é uma parte importante, que é, nós sabemos que existem várias modalidades de alongamento, digamos assim,
certo.
E portanto, sejam elas estático, alongamentos dinâmicos,
PNF, mas... Até há quem considere, por exemplo, exercício excêntrico no final de amplitude como uma forma de alongamento.
Sim, mas neste episódio em concreto vamos nos focar no estático.
Exato, no alongamento estático. Portanto, o alongamento estático é a manutenção de uma posição no final da amplitude, cujo objetivo é o aumento da amplitude articular ou flexibilidade de um determinado músculo.
Sim, isto durante um período de tempo que usualmente se descreve como superior a 15 segundos.
Certo.
E que pode ir para além dos 60 segundos, não é?
Sim, e também com uma determinada intensidade.
Claro.
Pronto. Falando então um bocadinho naquilo que são os efeitos do alongamento estático, nós podemos e devemos dividir estes efeitos em efeitos agudos e efeitos crónicos. E aquilo que nós sabemos dos efeitos agudos do alongamento estático é que têm normalmente uma duração baixa, ou seja, os efeitos mantêm-se durante um curto período de tempo. Esses efeitos são, na sua maioria, efeitos ao nível sensorial, ou seja, os ganhos que se têm na amplitude de movimento e flexibilidade do músculo têm vindo a ser explicados através de efeitos neurofisiológicos, nomeadamente o aumento da tolerância ao alongamento. Quando falamos de efeitos crónicos, temos de pensar que a prescrição dos alongamentos deve ser superior a 8 semanas, porque até lá não se observam alterações estruturais. No entanto, ao fim das 8 semanas e cumprindo determinados protocolos, observa-se também um aumento do comprimento dos fascículos e uma melhoria das propriedades viscoelásticas do músculo, dos tendões, etc. Mas pensar sempre que até às 8 semanas não conseguimos que hajam alterações estruturais e que estas alterações estruturais são muito definidas naquilo que é a estrutura miotendinosa, portanto, aumento do número de sarcómeros em série, aumento do fascículo dos músculos e pouco mais.
A quantidade de estudos já é tão grande que já fizeram várias revisões sistemáticas, no sentido de perceber não só o impacto que tem a nível de prevenção de lesões, mas também na performance desportiva. E o que se percebeu é que foi verificado uma diminuição estatisticamente significativa em alguns indicadores de performance, como, por exemplo, sprints e salto vertical. No entanto, esses efeitos
eram dependentes da dose, portanto, só acima de uma determinada duração e intensidade.
É que se verificava essa diminuição da performance.
Sim.
Certo,
sim.
Certo.
E que ela só era prejudicial durante uma janela temporal de aproximadamente, digamos, pondo um valor de 30 minutos.
Sim, até 30 minutos.
Sim, claro que se pensarmos que na maioria das atividades desportivas o período que entre o alongamento e o início da prática desportiva ainda é algum, se calhar podemos assumir que os atletas que se sintam bem a fazer os, sim, a fazer os alongamentos,
principalmente é isso.
Porque existem alguns atletas que gostam. Não gostam ou que gostam, não é? Isso é um bocadinho individual. Podem até utilizar o alongamento, mas tentando não abusar dele para não diminuir ou para não ter um impacto, ou se tiver algum impacto na performance que não tenha, que não seja tão...
Sim, que seja mínimo,
claro.
Pronto, falando então... naquilo que é a grande questão deste episódio, do alongamento, neste caso o alongamento estático, como forma de prevenção de lesões, aquilo que os estudos indicam é que realmente o alongamento estático por si só não é suficiente para prevenir lesões. Mas não é o alongamento estático, como não é só um fator. Não é?
Sim, eu acho que isso é importante, porque é difícil nós atribuirmos a causa da lesão ou da não lesão, da prevenção de lesões, é um único fator.
Sim,
e ele é, claro, sendo multifatorial e tendo várias vindo de várias formas, podemos utilizar, se calhar, o alongamento como uma coadjuvante, mas não assumir que ele tem um impacto.
Principalmente podemos pensar nisto como uma forma de alterar algum fator de risco, porque também sabemos que a diminuição da amplitude articular é um fator de risco, mas não sabemos qual é o peso desse fator de risco, por exemplo.
Claro.
E acharmos que o alongamento é uma cura, chamamos-lhe assim uma cura para esse problema, e que ao alongarmos e atingirmos determinado nível de flexibilidade que vamos deixar de ter lesões, não só é inocente, como é perigoso, porque sabemos que esta informação não é correta.
Claro.
E podemos estar a negligenciar
outros fatores
e que devem ser trabalhados.
E fatores que se calhar até podem ter um peso maior na prevenção, claro, ou na lesão em si.
Claro. De qualquer forma, pode ser uma estratégia interessante a usar em determinados casos, e por exemplo, se pensarmos em modalidades ou atletas cuja amplitude de movimento seja fundamental para o sucesso da própria modalidade.
Sim, e aí estamos a falar, por exemplo, em ginastas?
Ginastas, bailarinos... Pronto, acho que ainda existe aqui algum espaço para que o alongamento pode ser introduzido aqui nestas modalidades. Sempre com algumas precauções e alguns cuidados, nomeadamente aquilo que falaste no pré-atividade, não atingir determinadas intensidades e durações, porque sabemos que isso pode ser prejudicial para a performance. Mas pronto, ainda assim pode ser uma estratégia interessante, claro, para modificar um determinado fator de risco.
Sim, e mesmo falando na população de uma forma geral, pode ser uma ferramenta mais do que válida,
sim, claro que
não
sim.
Falando especificamente em
como
esportes, ganhos de mobilidade,
por exemplo. Sim, sim. Claro que sim. Isso faz todo sentido. Portanto, para resumir, o alongamento por si só não é suficiente para prevenir lesões. Olha, e agora até me lembrei que eu tenho aqui um estudo muito recente, porque acho que ainda não foi publicado, não tenho a certeza, deixa-me confirmar. Olha, foi publicado nem há um mês, saiu em abril de 2020, este ano, e foi um estudo feito pela equipa do Armstrong, liderada pelo professor Sandro Freitas, que é um investigador na área do alongamento. Tem imensos artigos publicados sobre alongamentos, diversas modalidades, diversas intensidades. E acho que se quiserem estudar mais sobre esta área, é um excelente ponto de partida. Ele também escreveu um livro completo sobre a temática dos alongamentos. Acho que é interessante para quem quiser estudar um bocadinho mais sobre esta área. Mas para dizer que este artigo que saiu agora em abril, eles tentaram perceber em jogadores de futebol e para roturas do isquiotibial, tentaram perceber se o tamanho da aponeurose do bíceps femoral era um fator de risco independente para tanto a lesão do, a ruptura muscular. E aquilo que eles observaram e que vem sendo concordante com o resto da literatura é que não é suficiente, não é um fator de risco independente para perceber se há um risco de lesão aumentado. A minha perspectiva sobre este artigo é que não podemos olhar para apenas um fator de avaliação, neste caso da flexibilidade,
claro,
ou
um
do tamanho de determinadas estruturas, como forma de percebermos se estamos em risco ou não.
Claro, isso também vai novamente em concordância com o que tu estás a dizer há bocado. Portanto, ver o alongamento como o fator determinante para prevenção de lesões, acho que é um pouco
errado. Até porque,
e é errado, claro que sim.
Até porque sabemos que normalmente, e aqui estamos a falar numa perspectiva geral de lesões, atletas ou pessoas que sejam mais fit, portanto mais fortes, mais rápidas, mais robustas, mais resilientes, à partida têm um menor risco de lesão. E aí está, por exemplo, a força muscular, ou a força no geral, parece ser neste caso um fator de risco, não, mas um fator mais protetor do que a flexibilidade.
Claro. Não pondo de lado...
Claro, sim. Eu não estou a dizer que a flexibilidade não é importante. Estou
sim,
a dizer
até porque a flexibilidade acaba por ser um bocadinho variável entre indivíduos. Nós temos indivíduos semelhantes, sim, ou dentro do mesmo desporto, que são mais ou menos flexíveis.
Sim, claro que sim. E isso não lhes aumenta o risco de lesão.
Claro.
Pronto. Portanto, assim, um episódio curto e grosso.
Gostamos muito de receber os vossos comentários. Muitas vezes enviam-nos por mensagem privada. Eu percebo. Nós ficamos muito satisfeitos por ver e por responder também, mas gostávamos que fossem partilhados mais publicamente, sem medo, porque sim, acho que a parte interessante é essa.
Gerar discussão.
Claro. Mesmo que não seja para gerar discussão, que seja para acrescentar alguma coisa,
sim,
claro. E mesmo que falando de alongamentos, não numa vertente de prevenção de lesões, mas noutro campo completamente diferente, acho que podem perfeitamente
podem e devem dar a vossa opinião. E nós agradecemos imenso o feedback que também nos têm dado em relação aos episódios. Também queríamos pedir que algum tema que vocês gostassem que fosse abordado aqui neste novo conceito de episódio de Mythbusters, estejam à vontade para o colocar.
Claro,
e nós vamos tentar respondê-lo.
Sim, ou mesmo algum artigo ou alguma revisão sistemática que gostassem que nós também discutíssemos aqui.
Sim, não, sim. Tentar fazer alguma tradução da evidência. Sim, isso parece-me uma ideia interessante.
Tentar.
Sim. Claro. Pronto, olha, muito obrigado por estarem aí mais uma semana.
Na próxima semana voltamos a ter um convidado, não é verdade?
Sim. E durante a semana vamos dizer quem é.
Ah, vamos?
Vamos.
Ok. Pronto, até para a semana. Obrigada.
Até para a semana.